No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Manifesto contra a dragagem no Rio Tapajós completa 12 dias em Santarém. Mudanças climáticas alertam para cheias e secas extremas na Amazônia. Programa de aquisição de alimentos fortalece a agricultura familiar no Careiro. E fé e emoção marcam a ordenação de Djavan André em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que moradores da zona centro-oeste de Manaus, no Amazonas, estão recebendo atendimento da Justiça Itinerante. Os serviços estão sendo oferecidos na Vila Olímpica de Manaus. Os detalhes com Júlia Viana.
O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou, nesta segunda-feira 2, uma nova etapa de atendimentos do Núcleo da Justiça Itinerante, contemplando moradores da zona centro-oeste de Manaus. Os serviços estão sendo oferecidos na Vila Olímpica de Manaus, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, até o dia 27 de fevereiro. Durante o período, a população terá acesso gratuito à orientação jurídica e atendimentos das áreas de família, como divórcio consensual, guarda de filhos, pensão alimentícia e dissolução de união estável. Também serão atendidas demandas do Juizado Especial Cível, conhecidas como pequenas causas, com valores de até 20 salários mínimos. Segundo o subcoordenador da Justiça Itinerante, Ribamar Martins, o objetivo da ação é facilitar o acesso da população aos serviços do Judiciário.
Os serviços oferecidos são as ações na área de família, com dissolução de união estável, divórcio consensual e guarda e pensão alimentícia de menores entre os genitores. Também na área de juizado especial cível, com as ações de pequenas causas, onde o interessado poderá comparecer ao atendimento para marcar uma audiência. Posteriormente, será realizada no próprio local com o objetivo de realizar um acordo entre as partes. Também são oferecidos encaminhamentos aos cartórios para a expedição gratuita de segunda via de certidões de nascimento, de casamento e de óbito.
Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais básicos, como RG, CPF e comprovante de residência atualizado. Dependendo do serviço solicitado, outros documentos específicos podem ser exigidos, como certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos ou escritura pública de união estável. O atendimento seguirá na Vila Olímpica até o dia 27 de fevereiro. Para mais informações, o Núcleo da Justiça Itinerante disponibiliza os telefones 92-995-26-0696 e 92-98459-6677. Com informações de Yuri Bezerra, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o fenômeno La Niña tem atuado de forma fraca na Amazônia, mas mudanças climáticas acendem alerta para cheias e secas extremas. Enquanto isso, a porção oeste e sudoeste da Amazônia tem registrado volumes elevados de chuva. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A bacia amazônica segue sob influência do fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento anômalo das águas do Pacífico Equatorial. De acordo com o meteorologista e pesquisador Leonardo Vergasta, do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da Universidade do Estado do Amazonas, o fenômeno tem contribuído para o aumento das chuvas, especialmente na região central da Amazônia, que engloba municípios como Manaus, Itacoatiara e Parintins.
Atualmente, a bacia amazônica, de um modo geral, encontra-se aí sob a atuação do fenômeno La Niña. Esse fenômeno climático, ele tem como principal função aumentar os volumes de chuva, principalmente na porção central da bacia amazônica, que acaba englobando aqui os municípios de Manaus, Itacoatiara, Parintins. Nós aqui do laboratório observamos que esse fenômeno está ocorrendo desde novembro do ano passado, está com uma atuação fraca. De um modo geral, a gente tem uma expectativa que esse fenômeno venha a se encerrar agora no trimestre de fevereiro, março e abril, e aí a gente deve entrar num padrão de neutralidade na região do Pacífico.
Enquanto isso, a porção oeste e sudoeste da Amazônia tem registrado volumes elevados de chuva. Regiões como Acre e as bacias dos rios Juruá e Purus já estão em estado de atenção para possíveis cheias, embora até o momento os níveis permaneçam dentro da normalidade. O pesquisador chama a atenção, no entanto, para os impactos combinados das mudanças climáticas e do desmatamento que vem alterando o comportamento do ciclo hidrológico na região.
Áreas da Amazônia já se encontram com temperatura acima da média em torno de 1 grau Celsius. Isso acaba trazendo alterações no comportamento do ciclo hidrológico na região. Além disso, as mudanças climáticas ela pode acabar ocasionando uma mudança na capacidade da atmosfera em reter esse vapor d'água. Isso pode ocasionar chuvas acima da normalidade, assim como também a gente pode já ter outras regiões, principalmente a região mais ao sul da Amazônia, onde o efeito do desmatamento ele já é visível, como por exemplo na bacia do Rio Madeira. Essas localidades reduziram aí os seus níveis de vazão em torno de 10 a 20% em relação ao efeito do desmatamento.
Segundo o especialista, a combinação desses fatores pode intensificar eventos extremos como secas mais severas durante o El Niño e cheias mais rápidas e intensas em períodos de laninha, cenário que tende a se agravar nas próximas décadas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Manifesto contra a dragagem no Rio Tapajós completa 12 dias em Santarém. Desde o último dia 22 de janeiro, indígenas ocupam a entrada de uma multinacional cobrando a revogação do Decreto 12.600. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Manifesto de Indígena dos 14 Povos do Baixo Tapajós contra a dragagem no Rio Tapajós chega ao 12º dia de ocupação no porto da multinacional Cargill, em Santarém, no oeste do Pará. A mobilização que iniciou no último dia 22 de janeiro e que tem apoio da sociedade civil e demais organizações, requer a derrubada do decreto número 12.600 de 2025, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o edital para a dragagem. O documento do decreto inclui hidrovias nos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, no Plano Nacional de Desestatização, PND, e possibilita a privatização de serviços de manutenção e da navegabilidade, como a dragagem. Na manhã desta segunda-feira, povos indígenas da região do Arapiuns também chegaram à ocupação para se somar à luta, assim como demais organizações, instituições e representações políticas que apoiam a causa. De acordo com Lucas Tupinambá, presidente do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, desde o início da ocupação, alguns diálogos governamentais já foram feitos. Mas enquanto não tiver uma decisão quanto à revogação do decreto, a ocupação continua.
Hoje o 12º dia de ocupação lá na Cargill. Bom que se diga que cada vez passados os dias aumenta a proporção de pessoas que estão chegando para vir apoiar, né, este movimento, que é um movimento legítimo, que é um movimento em defesa do Rio Tapajós, em defesa da vida. Dizer que já iniciaram sim diálogos com o governo federal e estamos aguardando que aconteça uma audiência de forma presencial na quarta-feira com os representantes, né, do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, do Ministério de Portos e Aeroportos, da Secretaria-Geral da Presidência, para que a gente possa dialogar, né? Claro que a nossa resposta é a revogação do decreto presidencial 12.600, que é esse decreto que privatiza o Rio Tapajós, a hidrovia Tapajós, e para a iniciativa privada fazer dragagens, né, no decorrer do rio. E a nossa luta é para que isso não aconteça.
Ainda nesta segunda-feira, foram realizadas reuniões entre as lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais com o Ministério Público Federal, MPF, para articular os próximos passos da mobilização, como cita Lucas Tupinambá.
A gente está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, desde o primeiro momento, se dispôs a mediar, né, junto conosco, esse encontro entre o movimento indígena e demais movimentos sociais com o governo federal. E sempre, e nesse momento, nós estamos numa reunião de alinhamento, né, entre lideranças para ver quais serão os próximos passos daqui para frente que serão tomados.
O governo federal publicou no dia 23 de dezembro de 2025 edital de licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de dragagem de manutenção na hidrovia do rio Tapajós, no Pará, no valor de R$ 74,8 milhões. A ação é coordenada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com execução técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT. Os serviços previstos abrangem o trecho entre Santarém e Itaituba. Para os ministérios, a dragagem de manutenção busca aumentar a segurança da navegação, reduzir riscos de encalhe e assegurar mais previsibilidade às operações de transporte de cargas e passageiros. Porém, as organizações socioambientais, comunidades tradicionais e o Ministério Público Federal alertam que a dragagem no Rio Tapajós, sem estudo de impacto ambiental, o EIA, e relatório de impacto ambiental, o RIMA, podem causar diversos impactos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunidade indígena inicia cultivo de melancia em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem fortalecido a agricultura familiar e garantido segurança alimentar para famílias do Careiro. 15 toneladas de alimentos foram entregues. Confira com Anderley Oliveira.
A Secretaria Municipal de Produção Rural, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega de 15 toneladas de alimentos a famílias assistidas pelos programas sociais. A ação também beneficiou diretamente 33 agricultores familiares por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. De acordo com a coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos, Fernanda Souza, o acompanhamento técnico contribui para que os produtos oferecidos sejam de qualidade.
Nós fazemos o processo de assistência técnica, de acompanhamento produtivo, para fazer com que esse agricultor tenha produtos de qualidade, para que nós possamos futuramente comprá-los e distribuir para a população, para garantir segurança alimentar e nutricional.
Fernanda Souza ressalta a alegria em realizar mais uma entrega neste processo.
Para a gente, enquanto gestão, é uma alegria poder viver mais um momento de entrega do Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente vê a população, de fato, sendo beneficiada com um produto oriundo da agricultura familiar, que a gente acompanha desde o começo.
Nesta etapa de atendimento, foram assistidas famílias que residem no quilômetro 22 da BR-319. Os produtos excedentes são doados a instituições cadastradas junto à Secretaria de Assistência Social. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade indígena Garagem, no Amajari, inicia cultivo de melancia. A iniciativa, que conta com o apoio do Conselho Indígena de Roraima, faz parte das ações do Plano de Gestão Territorial e Ambiental voltados ao fortalecimento da autonomia e da economia local. Luana de Oliveira traz as informações.
A comunidade indígena Garagem, localizada na região do Amajari, em Roraima, iniciou pela primeira vez o cultivo de melancia como resultado da implementação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental. A produção ocupa uma área de meio hectare e integra as ações voltadas ao fortalecimento da autonomia produtiva e econômica das comunidades indígenas da região. O plantio foi desenvolvido de forma coletiva, com início ao fim do mês de novembro, envolvendo tuxauas, agentes indígenas de saneamento, agentes indígenas de saúde, capatais e demais membros da comunidade. A atividade contou com acompanhamento técnico do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, responsável por apoiar a construção e execução dos planos de vida junto às comunidades. A irrigação da plantação é realizada com água do rio Acari, o que tem possibilitado o bom desenvolvimento da lavoura. O resultado da produção, evidenciado pelo tamanho e pela quantidade das melancias, demonstra a viabilidade da iniciativa e abre perspectiva para ampliação da área área cultivada nos próximos ciclos. A comunidade recebeu a visita de parte da equipe do Conselho Indígena de Roraima, o CI, que acompanha a execução dos projetos vinculados ao programa no estado. Atualmente, 27 planos estão em andamento em diferentes regiões de Roraima, contemplando atividades como pecuária sustentável, roças tradicionais, produção de peixes e outras iniciativas voltadas à geração de renda e segurança alimentar. O CI, em parceria com apoiadores e técnicos especializados, tem atuado no fortalecimento das comunidades indígenas por meio da assistência técnica, planejamento produtivo e incentivo à organização comunitária. Além da ampliação da produção agrícola, os próximos passos incluem o planejamento para a comercialização dos produtos, contribuindo para a autonomia econômica e o desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Forte Mais Gestão auxilia no cadastro do Selo Nacional da Agricultura Familiar de Empreendimentos. A iniciativa integra ações do projeto que contribuem na capacitação em gestão e aprimoramento do acesso a mercados. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A equipe do Projeto Forte Mais Gestão, coordenado pelo Instituto Federal do Pará e FPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, tem auxiliado empreendimentos, cooperativas e associações na atualização no cadastro do Selo Nacional da Agricultura Familiar, o SENAF. O SENAF identifica os produtos da agricultura familiar no Brasil e todos os agricultores e suas formas de organização, com inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, podem solicitar de forma gratuita. De acordo com Nayara Feitosa, coordenadora de área do projeto, essa etapa consiste em justamente auxiliar os representantes dos empreendimentos que estão aptos para a emissão do selo, a exemplo da indústria Samaúma, que se inclui no SENAF Sociobiodiversidade.
Nessa etapa a gente está fazendo, já fez o diagnóstico e a gente está fazendo a seleção daquelas organizações que estão aptas a receber o selo da agricultura familiar, isso porque a gente precisa verificar se já está uma regularização com o CAF, né? Por isso que é muito importante, a gente reforça sempre a importância do CAF, e aí para que ele faça o cadastro na plataforma, precisa dessa documentação, é documentação básica. Então agora a gente vai fazer o cadastro da agroindústria Samaúma, assim como ao decorrer do processo de andamento do programa, a gente vai incluir outras organizações, que é para que eles possam acessar a vitrine da agricultura familiar, onde os seus produtos estarão disponíveis para todo mundo ver, entrar em contato com essas organizações, aproximar o público em geral das organizações para compra desses produtos e também dar uma maior visibilidade à medida que os órgãos, a sociedade de forma geral possa conhecer o que essas organizações estão fazendo e, de certa forma, divulgar cada vez mais o trabalho dos agricultores.
A agroindústria Samaúma, localizada no assentamento Tapera Velho, em Santarém, no Pará, de propriedade de Adamor dos Santos, é um dos empreendimentos acompanhados pelo projeto. Recentemente recebeu a ação evolutiva, que dá sequência ao treinamento da metodologia de mercado privado. Marlison Borges, analista do projeto Mais Gestão, relata sobre o processo de orientação e os próximos passos que o empreendimento deve seguir.
Que a gente olhou para toda a parte financeira deles, para a parte administrativa, não diretamente na parte contábil, mas entendeu também a parte contábil, a parte produtiva e principalmente a parte de acesso ao mercado privado, no mercado nichado de indústria, para que ele consiga ter um preço melhor, consiga colocar a produção dele no mercado mais qualificado, com melhores produtores, com melhores compradores também, e qualificar a produção dele desde o rastreio até a parte de qualidade de produção do dia a dia de indústria, da parte fabril da indústria do dia a dia. E dado isso, depois que a gente conseguiu olhar para isso tudo, agora a próxima parte, que cabe a ele, o responsável técnico, a atividade do dia a dia dele, foi fazer essa orientação para que eles consigam atuar no dia a dia, trabalhando esses gargalos, conseguindo organizar isso, um de cada vez, de forma orgânica também, dentro dos limites dele, das limitações também, para que eles possam futuramente ter um plano de negócio, que é importante, ter uma precificação melhor, trabalhar a rotulagem, trabalhar a parte de diferenciação de mercado, a parte de selo, além do selo orgânico que eles já têm, entrar também o selo da agricultura familiar, na modalidade de sociobiodiversidade.
A vitrine do Selo Nacional da Agricultura Familiar é uma plataforma oficial do governo federal que divulga e dá visibilidade aos produtos e empreendimentos da agricultura familiar em todo o Brasil. 20 empreendimentos da agricultura familiar localizados em Santarém, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Rurópolis, Placas, Uruará e Alenquer integram o projeto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar.
compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Diocese de Roraima está em festa. Em uma celebração marcada por emoção e fé, Djavan André foi ordenado presbítero e é oficialmente o novo padre da diocese. A missa reuniu fiéis de várias regiões do estado, incluindo comunidades do interior e terras indígenas. A reportagem é de Laone Gonçalves.
Vou anunciar o teu nome, Senhor. Vou seguir os teus passos.
A Diocese de Roraima celebrou no último sábado a ordenação presbiteral de Djavan André da Silva, que passa a integrar oficialmente o presbitério diocesano como novo padre da Igreja Católica de Roraima. A celebração aconteceu na Catedral Cristo Redentor, no Centro Cívico de Boa Vista, e foi presidida pelo bispo diocesano Dom Evaristo Spengler. A missa de ordenação presbiteral é uma das celebrações mais solenes da Igreja Católica e foi marcada por ritos carregados de simbolismo. Entre os momentos centrais estiveram a apresentação e eleição do candidato, a ladainha de todos os santos, quando Djavan se prostrou em sinal de entrega e humildade, a imposição das mãos pelo bispo e pelos presbíteros presentes, a prece de ordenação e a unção das mãos com o óleo do Santo Crisma. O novo presbítero também foi abraçado pelo bispo e pelos demais padres, simbolizando sua acolhida no presbitério. Recebeu a entrega do pão e do vinho, sinais da missão sacerdotal, foi revestido com as vestes próprias do sacerdote e concedeu a primeira bênção aos pais. Ao final, já como presbítero, Djavan concelebrou a Eucaristia pela primeira vez. Na homilia, Dom Evaristo destacou que a ordenação de Djavan é motivo de alegria para toda a igreja que peregrina em Roraima, especialmente por se tratar de um filho do povo Macuxi, chamado a servir como presbítero no chão amazônico. O bispo ressaltou que o sacerdócio nasce da iniciativa de Deus e é sempre um chamado ao serviço, à proximidade e ao cuidado com o povo.
O presbítero, como profeta, é chamado a ser um sinal da presença de Deus, Deus que consola, Deus que levanta os abatidos, que anuncia que a vida sempre tem sentido, mesmo em meio a dores, lutas e sofrimentos. O padre não é dono do rebanho, é um servidor do povo de Deus, é o cuidador, é o colaborador de Deus no único sacerdócio de Cristo que permanece para sempre.
Dom Evaristo também enfatizou que Djavan leva para o ministério sacerdotal a riqueza da cultura indígena, a língua macuxi, os símbolos e a história de seu povo, como um dom para toda a diocese.
Cresceu junto com o seu povo, aprendeu a fé na sua família, na sua comunidade, foi acompanhado por catequistas, por missionários e missionárias que por lá passaram. Sua vocação é fruto de uma igreja que caminha junto. Hoje, ao ser ordenado presbítero, Djavan não apenas traz a sua história pessoal, mas carrega consigo a história do seu povo. Ele carrega no coração a língua macuxi, as tradições do seu povo, os cantos, os símbolos. Isso é um dom.
Durante a celebração, já como presbítero, Djavan dirigiu uma palavra à Assembleia e recordou que sua vocação nasceu ainda antes de seu nascimento. Ele relembrou a fé de sua mãe, que rezava dizendo que, se nascesse uma menina, seria irmã religiosa e, se nascesse menino, seria padre missionário.
Inspirado pela resposta do profeta Isaías, Taruai, Urarimagu, eis-me aqui, envia-me. Renovo hoje com alegria e confiança meu desejo de continuar respondendo generosamente o chamado de Deus, colocando-me a serviço da Igreja do Povo de Deus aqui em Roraima. Meus irmãos, a minha vocação, ela começou mesmo antes de eu nascer. A minha mãe, Sarlene, conta desde o início de sua gravidez, ela rezava no silêncio de seu coração, dizendo: se fosse uma menina, seria irmã, mas se fosse um menino, seria um padre missionário. Era uma entrega simples, mas uma entrega de fé.
Djavan nasceu em 12 de abril de 1997, na comunidade indígena Maturuca, na terra indígena Raposa Serra do Sol. É filho de Djacir Melchior e Sarlene André. Durante a celebração, Djavan também recebeu homenagens das comunidades indígenas, que o presentearam com símbolos da cultura de seu povo, entre eles um cocá. Sobre a missão após a ordenação, o novo padre informou que seguirá atuando inicialmente na área missionária Santa Rosa de Lima, dando continuidade ao trabalho pastoral já desenvolvido. Com a ordenação de Djavan André, a Diocese de Roraima retoma as ordenações presbiterais e celebra o dom de um novo padre, chamado a servir com alegria, simplicidade e compromisso com o povo de Deus. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia. Leva-me.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos propõe um lema profundamente atual e urgente: fraternidade e moradia. Iluminada pelo lema bíblico "Ele veio morar entre nós", do Evangelho de São João. Trata-se de um convite a olhar para o lugar onde a vida acontece, a casa, o território, o chão, onde as pessoas constroem sua história. Na Amazônia brasileira, falar de moradia é falar de uma realidade marcada por contrastes. De um lado, uma região rica em biodiversidade, cultura e saberes ancestrais. Do outro, milhões de pessoas vivendo sem acesso a uma moradia digna, segura e saudável. Palafitas ameaçadas pelas cheias, casas improvisadas nas periferias urbanas, comunidades inteiras sem saneamento básico, água potável ou energia regular. Quando o lema da campanha afirma que Deus veio morar entre nós, ele nos lembra que a moradia não é apenas um teto, mas um sinal da dignidade. Deus escolheu habitar o mundo humano para partilhar a vida concreta das pessoas, especialmente dos mais pobres. Na Amazônia, isso nos provoca a pergunta: onde Deus está sendo acolhido hoje? E onde ele continua sendo expulso pela injustiça social, a falta de políticas públicas adequadas, o crescimento desordenado das cidades amazônicas e a expulsão de povos indígenas e comunidades tradicionais de seus territórios tornam a moradia um dos grandes dramas da região. Para muitos, a casa deixa de ser o lugar de proteção e passa a ser espaço de risco, insegurança e medo. Mas a campanha da fraternidade não é apenas denúncia, ela é também anúncio e esperança. A Amazônia nos ensina que morar vai além de paredes e telhados. Morar é pertencer, é viver em harmonia com a floresta, com os rios, com a comunidade. Os povos originários e ribeirinhos nos mostram que cuidar da casa comum é cuidar da vida. Por isso, refletir sobre fraternidade e moradia na Amazônia é defender o direito de permanecer no território, de viver com dignidade e ter políticas públicas habitacionais que respeitem a cultura local e o meio ambiente. É reconhecer que não existe justiça social sem moradia digna e não existe fé cristã nem compromisso com quem sofre. A campanha da Fraternidade de 2026 nos ajude a compreender que a Amazônia não é apenas um lugar de experiência, mas uma casa comum, e que, assim como Deus escolheu morar entre nós, sejamos capazes de construir uma Amazônia onde todos possam morar com dignidade, justiça e paz. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.385 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Júlia Viana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.